As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública continua em processo de inquérito para apurar responsabilidades no esfaqueamento ocorrido na madrugada do recente dia 4 de fevereiro à porta da discoteca Rio Bar, em Tomar. Tal como a ERT se adiantou, em tempo oportuno, há registro para alguns possíveis suspeitos já devidamente identificados, assim como alguns testemunhos considerados como relevantes no processo em que poderão fazer a diferença as imagens captadas pelo circuito de videovigilância daquele estabelecimento de diversão noturna. Recorde-se que a vítima, um homem de 29 anos, terá sido agredido no interior da discoteca e já depois do exterior foi esfaqueado no pescoço, agressão que poderia ter resultado numa situação mais trágica. Entretanto, como também foi notícia, a PSP esteve em ação de fiscalização no Rio Bar, ocasião em que levantou alguns autos de contraordenação e apreendeu 3 facas de cozinha que não estavam no local devido. Ainda sobre esta matéria de insegurança, na noite do Marelse, Anabela Freitas, presidente da autarquia Nabantina, referiu, em recente reunião de Câmara, que a Polícia de Segurança Pública estava a equacionar o reforço de efetivos precisamente durante os fins de semana. Tal como a ERT se adiantou em tempo oportuno, o Bloco de Partos e a Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, já estão fechados e não recebem, por isso, ambulâncias e utentes que se dirijam diretamente à instituição pelos seus meios. Assim será até às 9 da manhã de segunda-feira, no encerramento que deriva de determinação de uma deliberação da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde. No esclarecimento publicado na rede social Facebook, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, onde se integram os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, refere que as utentes que necessitem de assistência médica deverão deslocar-se ao Hospital Distrital de Santarém, sendo reforçada a importância de, antes do recurso a qualquer unidade de saúde, contactar previamente o SNS 24 808 24 24 24 e, em situações de emergência, realizar o contacto para o 112. De acordo com a deliberação da Direção Executiva do SNS, a maternidade e urgência de ginecologia da unidade de Abrantes estará também encerrada a 24, 25 e 26 de fevereiro e ainda a 10, 11, 12, 24, 25 e 26 de março.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aproveitou a recente reunião entre o Executivo para fazer uma abordagem às obras que estão em curso no Conselho Nabantino, em especial aos problemas que as intervenções têm registado no decurso dos últimos meses. O exemplo da envolvente à Biblioteca António Cartaz da Fonseca esteve em cima da mesa numa requalificação orçada em 211 mil euros e que já deveria ter ficado concluída em novembro último. Só que a obra esteve parada durante cerca de 2 meses e agora, nesta fase de reativação, não têm sido mais de 4 trabalhadores que por ali estão. Hugo Cristóvão alertou para o facto de o paradigma da construção civil ter sofrido mudanças, mesmo à escala mundial, questionando aqueles que apontam o dedo sobre soluções perante estes problemas.
Sobre a biblioteca ou sobre as obras em geral, já agora não posso deixar de comentar isto. Eu percebo, nomeadamente por parte do cidadão, que olha para as obras e as vê demorar, sejam elas obras que tenham maior impacto ou menor impacto, a da biblioteca, convenhamos, não tem propriamente grande impacto no dia-a-dia da comunidade, mas, obviamente, também gostaríamos e queremos que ela esteja pronta o quanto antes. Agora, temos que perceber a realidade em que estamos a viver, e isto não é em Tomar, não é sequer em Portugal. O paradigma da construção alterou-se bastante nos últimos tempos, e particularmente depois da pandemia. No país e no mundo. E isto é um problema com que a generalidade das empresas está a viver, sejam elas a fazer obras públicas, sejam elas a fazer obras particulares. Há trabalhadores que mudam de empresa à semana. É assim a realidade. E isto basta falar com quem anda no meio, todos sabem que é assim. É um problema geral, generalizado e de todo. Passa apenas em passa-se em todo lado. E a associar, portanto, à questão realmente também do preço dos materiais, embora aparentemente o preço dos materiais esteja a estabilizar e, em alguns casos, até já a baixar, mas, de facto, o problema dos recursos humanos veio com certeza para ficar. Quando uma entidade pública, como a Câmara, é colocada perante a situação de que uma obra para porque, de repente, a empresa não tem lá trabalhadores, era preciso perceber, ok, o que é que se faria, quem aponta ao dedo, o que é que faria. Quer dizer, sim, há formas legais, em caso a Câmara até pode rescindir o contrato e depois ir à procura de outra empresa. Mas isso resolvia alguma coisa? Não, não resolvia. Isto é um problema real e vamos ter que continuar a viver com ele, infelizmente, porque não vai desaparecer tão cedo. Como dizia, é um problema geral, não é apenas sequer do nosso país. Passa-se na generalidade dos países ocidentais, basta ler as notícias.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, aqui numa abordagem global às obras em curso no Conselho de Tomar.
Rádio Web, informação.
O Centro de Integração e Reabilitação de Tomar assinalou nesta sexta-feira 47 anos de existência. Está em causa uma instituição que dispensa apresentações pelo trabalho de décadas em favor das pessoas que mais necessitam, num acompanhamento que é referência na área social. Por isso, a ocasião serviu para reunir trabalhadores e voluntários e, claro está, os utentes. A razão de ser do CIR. Célia Boné, presidente da direção, em declarações à ERT, quis por isso deixar palavras a todos quantos fazem parte do dia-a-dia da instituição.
Nós fizemos uma festinha do 47º aniversário, essencialmente para os nossos utentes, para os trabalhadores e para os voluntários que nos apoiam, digamos, diariamente aqui na instituição. As minhas palavras foram exatamente para essas pessoas. Inicialmente para os fundadores, não podemos esquecer o conjunto de pessoas que iniciaram esta obra, na altura com o apoio de uma quantidade significativa de empresários que apoiaram a instituição. Agradecemos também, obviamente, aos trabalhadores, alguns que estão cá desde o início, portanto há 47 anos, já não são muitos, mas ainda são alguns, e que atravessaram ao longo destes muitos anos algumas dificuldades, muitas dificuldades às vezes, e que nunca abandonaram a instituição. Portanto, cabe-nos a nós reconhecer esse percurso de muitos dos funcionários que aqui acompanham os nossos utentes. Depois, obviamente, as nossas palavras para os nossos utentes, que são quem nós queremos ver felizes no dia-a-dia, e é para eles que trabalhamos. Portanto, também os parabéns para eles, são eles que fazem funcionar a instituição, em conjunto, obviamente, com todas estas pessoas que se dedicam, voluntários e trabalhadores.
Manda o clichê falar em prendas de aniversário. E no CIR não há dúvidas. Um lar residencial é, acima de tudo, uma evidente necessidade. Assim confirmou Célia Boné, que alertou para a existência de um número considerável de pessoas que já necessitam dessa valência.
Muitas das pessoas que estão aqui connosco e que são apoiadas pela instituição precisam de um acompanhamento muito mais amplo. Nós temos durante o dia, em centro de atividades, perto de 100 utentes, que depois, ao final do dia, regressam às suas famílias, pois o nosso lar só tem lugar para 14 pessoas. Portanto, eu gostava que a comunidade tivesse esta noção, que é muito importante. Nós precisamos urgentemente alargar as instalações do nosso lar, porque há familiares que já estão sem capacidade para tomar conta dos nossos utentes, portanto, aos fins de semana e à noite, e temos essa urgência. Portanto, todo o nosso foco é tornar a instituição sustentável, porque, obviamente, passou por momentos, por uma fase muito difícil em termos financeiros, adequar os custos aos proveitos que nós temos para que ela seja sustentável, mas sempre também com esta necessidade enorme, que é de alargar e requalificar o pequenino lar que nós temos e alargar para os outros utentes que precisam com urgência de instalações.
CIR de Tomar está de parabéns, 47 anos de existência. A informação é confirmada por despacho da Presidente da Câmara de Tomar. Continuam os transtornos associados à circulação rodoviária, quer em Valdonas, na freguesia urbana, quer na localidade de Coito, em São Pedro. No primeiro caso, por exemplo, devido aos trabalhos de construção do subsistema de esgotos, obra da Tejo Ambiente, o trânsito manter-se-á cortado, conforme sinalização colocada nos respectivos arruamentos, até ao próximo dia 28 de fevereiro. Já em São Pedro, registro para a obra de beneficiação do Serviço de Águas Residuais, com consequente interdição da circulação na estrada municipal 534, num troço das ruas Augusto Sousa da Silveira e de Santiago, na localidade de Coito, com corte total da via. Assim será até 3 de março, refere o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um erro no cálculo do indexante de apoios sociais terá deixado de fora 4 candidaturas a bolsas de estudo para o ensino superior. Bolsas essas atribuídas pela Câmara de Tomar-se para já num total de 35.750 euros destinados a 96 alunos abrangidos nesta fase, dos quais 59 novas atribuições. O assunto esteve em análise na recente reunião do Executivo, mas foi mesmo retirado da agenda por indicação da Presidente Anabela Freitas, que assim considerou como prudente no sentido de evitar falhas no processo. Aliás, Lourdes Ferromau, vereadora do PSD, assegurou mesmo que esse erro no IAS excluiu 4 candidaturas que reuniam os parâmetros solicitados.
Não sei porque é que foi ali posto aquele valor, portanto foi um erro de quem o colocou, mas, e sendo pouca a diferença, de facto, de 478,70 para 480,43, não é muita a diferença, mas em termos da aplicação, portanto, da alínea B do número 2 do artigo 15, ainda assim pode ter condicionado algum valor de atribuição. Portanto, é de facto chamar aqui a atenção para que realmente este acho que foi aqui posto não corresponde a nada. Olhando para as candidaturas excluídas, eu verifiquei que pelo menos há 4 candidaturas excluídas das novas candidaturas por causa desta linha do ponto do número 2 do ponto 15. Portanto, não querendo dizer que possa haver outras.
Erro no cálculo do indexante de apoios sociais terá assim deixado de fora 4 candidaturas a bolsas de estudo para o ensino superior em Tomar.
Rádio R, informação.
O Conselho de Ourém está a equacionar sair da alçada do grupamento de centros de saúde do Médio Tejo e transferir-se, se assim valer a pena, para a futura unidade local de saúde da região de Leiria. A indicação foi confirmada à ERTE por Luís Alquerque, presidente da autarquia oriense, que recordou os inúmeros transtornos que a população tem sentido ao longo dos anos no acesso aos cuidados primários e hospitalares, não só pela falta de médicos de família, mas também pela distância em relação à urgência do Hospital de Abrantes. Aliás, neste particular, uma das lutas da população já fez com que o Hospital Referência seja agora Leiria, o que leva a equacionar então a transferência dos cuidados primários para a mesma área.
O Governo pretende criar ULS um pouco por todo o país e neste momento está em cima da mesa a criação de uma ULS na região de Leiria. E nesse sentido nós fomos contactados, já que o nosso Hospital da Referência é Leiria, fomos contactados para saber se estaríamos disponíveis para integrar um grupo de trabalho para perceber se havia ou não vantagens em que o Conselho de Ourém passasse a integrar esta ULS, deixando efetivamente de integrar o ACES de Médio Tejo, como acontece hoje. E nós entendemos que, tendo em conta todos os problemas que temos tido aqui em Ourém em termos de saúde, que seria uma possibilidade que pudéssemos analisar para, no final do estudo estar concluído, tivéssemos condições de decidir se iríamos aderir a esta futura ULS ou continuaríamos como estamos hoje no Médio Tejo. E é isso que neste momento está em discussão, está em avaliação, para, quando nos for apresentado esse estudo, tomarmos uma decisão final sobre o assunto.
Entretanto, esta possibilidade tem provocado críticas por parte de alguma população que teme perder os serviços de que dispõe nesta altura. Luís Albuquerque, também à ERTE, assegurou que todos os cuidados de saúde atualmente em curso no Conselho serão mantidos.
População ou alguma população manifesta-se sem razão, sem conhecer o que é que está em cima da mesa. Dizem que se formos para a Leiria que iremos deixar de poder fazer consultas de fisioterapia em Ourém, iremos deixar de fazer análises em Ourém, que os SFs irão encerrar, que os cuidados que são prestados a nível de psiquiatria, a nível de saúde mental, irão encerrar. Tudo isso é falso. E, portanto, tudo isso não corresponde à verdade. Aquilo que nos têm dito e aquilo que está em cima da mesa é que a única coisa que irá alterar é a entidade, digamos que jurídica, que está que irá estar sob chapéu do Conselho de Ourém será a futura ULS e não o ACES do Médio Tejo. Tudo o resto, os horários, os médicos, os locais de trabalho, as funções que hoje aqui são desempenhadas por alguém, os serviços que são feitos, são exatamente iguais. É tudo para manter. E por isso não vejo razão para esta, para algumas pessoas estarem a contestar, a não ser por falta de informação e por não conhecerem efetivamente o que está em cima da mesa. Como eu disse no início da conversa, o Conselho de Ordem sempre foi um problema muito problemático da saúde, e então estamos obviamente a procurar melhorar e resolver alguns desses problemas. Não sei se esta será a melhor solução, e é por isso que estamos a avaliar para ver se é ou não é, e tomar a decisão final sobre esse assunto, mas, como também já o tenho dito, sempre em defesa dos utentes, sempre em defesa da saúde do Conselho de Ordem, sempre em defesa da melhoria dos cuidados, da prestação dos cuidados de saúde no nosso Conselho.
Conselho de Ourém aqui a equacionar-se a deixar o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo. Uma mulher de 60 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana, indiciada da prática de incêndio florestal, precisamente na localidade de Colmeias, Conselho de Leiria. Na sequência de um alerta, os militares da GNR deslocaram-se ao local, tendo apurado que na sua origem esteve uma queima de sobrantes florestais autorizada, que se descontrolou devido à não adoção das medidas de segurança necessárias, resultando na detenção da sua autora. O incêndio propagou-se de forma livre e descontrolada por uma área rural e consumiu uma área florestal de 2 mil metros quadrados. A detida foi constituída arguida e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria. Esta ação contou com o apoio dos bombeiros sapadores e bombeiros voluntários da cidade de Lix.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cerca de 150 colecionadores de norte a sul de Portugal vão estar em Tomar neste sábado e domingo para mais uma edição, a 23ª do Encontro Nacional e ainda do Salão Nacional da Miniatura Automóvel. Eventos que irão decorrer em simultâneo na tenda do Mercado Municipal, com abertura marcada para as 10 da manhã. Para além da novidade centrada nos dois dias do evento, registro para a eleição do padrinho do colecionismo, estatuto entregue ao ator António Machado, que marcará a presença em Tomar. Já antecipou o encontro junto de Vítor Domingos, do Grupo dos Amigos do Colecionismo.
O encontro tem dois dias, porque fizemos, juntamente com uma Associação Nacional de Miniaturas de Automóveis, e vamos também ter cá colecionadores numa zona de medida específica de miniaturas só de automóveis. É um encontro que vai ser diferente, vai haver umas ofertas para quanto açúcar para fazermos publicidade também à nossa festa dos tabuleiros. Temos à volta, entre os colecionadores normais e os colecionadores de automóveis, à volta 150 colecionadores do norte ao sul do país. Além disso, este ano, pela primeira vez, vamos ter um padrinho, chamado Padrinho do Colecionismo, que é um ator da televisão que já trabalhou em vários canais da televisão portuguesa, de nome António Machado. Será o padrinho deste evento. Irá realizar-se, como é já tradicional, na tenda do mercado. Temos em vias também de ser dentro do mercado, numa sala grande que está vazia. Vai ter uma secção só de miniaturas de automóveis. Só aí são à volta de 60 colecionadores. Vem pôr e vem tocar e vem vender. E depois há todo o outro conjunto de colecionadores, chaves de café, os calendários de bolso, esferográficas, medalhas, há tudo uma base de tudo um pouco. Continua há uns anos para cá a mandar nos colecionadores pacotes de açúcar. Pronto, apesar de agora houve muito movimento com as coleções de cromos de futebol, porque saiu os campeões, saiu o Qatar e agora saiu o Campeonato Nacional. Pronto, também há uma grande procura, mas pronto, mas o rei dos colecionadores é os pacotes de açúcar.
Encontro Nacional de Colecionadores em Tomar neste sábado e domingo. São esperados cerca de 150 participantes.
Rádio Air, informação.
Está agora na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Indignação, protesto e luta. No dia de ontem, em resposta ao apelo lançado pela CGTP Intersindical Nacional, muitos milhares de trabalhadores dos mais diversos setores da sociedade portuguesa, do público ao privado, dos setores de serviços ao setor industrial e agrícola, promoveram centenas de greves, paralisações, plenários, concentrações e manifestações por todo o país, mostrando a sua indignação e protesto pela acelerada degradação das suas condições de vida, pelo agravamento das desigualdades e injustiças sociais, deixando claro a sua disponibilidade e determinação em lutar pela valorização do trabalho e dos trabalhadores, pelo aumento geral de salários, pensões e reformas, pelo controle de preços dos bens essenciais. Por sua vez, amanhã, professores e educadores vão dar ainda maior expressão à luta que travam pela dignificação da sua profissão em defesa da escola pública, numa manifestação nacional a ocorrer em Lisboa, que se prevê levar à Avenida da Liberdade mais de 100 mil professores e educadores e que é o corolário das greves de incidência distrital iniciadas no dia 16 de janeiro em Lisboa e concluídas no Porto a 8 de fevereiro. De relevar a enorme adesão que a paralisação do Distrito de Santarém teve em Tomar no dia 1 de fevereiro, que terminou numa significativa concentração destes profissionais na Praça da República. Lembrar que, como principais reivindicações dos professores, estes exigem a vinculação, a contagem integral de todo o tempo de serviço e o fim das cotas no acesso ao 5º e 7º escalões da sua carreira. A indignação, o protesto e a luta são a resposta que resta aos trabalhadores a uma realidade social e económica sustentada em baixos e cada vez mais desvalorizados salários. É a sua resposta contra as apregoadas inevitabilidades e ausências de medidas capazes de travar a espiral de empobrecimento da maioria da população. Como afirmou Isabel Camarinha, secretária-geral da Intersindical, junto à Assembleia da República no final do desfile que ontem ocorreu em Lisboa, o outro lado da moeda dos salários que não chegam e das pensões que faltam está nos colossais lucros que todos os dias são anunciados. Acrescentando, são milhões e milhões de euros que saem dos nossos bolsos para engordar os mais ricos, entre os mais ricos, para manter a maioria com um nível de vida que se degrada e a minoria do costume com cada vez mais. E isto não tem de ser assim. Isto não é uma inevitabilidade.
E assim ouvimos Bruno Graça com a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.